Fala galera, meus amigos do Telegram, mais um Minipod Contos no ar, Thiago. Essa é a edição número 8, cara, já são pelo menos 8 meses aí de Minipod Contos, né cara?
Pois é, Dudu, cara, e mais um que vem com 3 contos, né cara, que eu acho bem interessante. Lógico assim, vale lembrar que não necessariamente para você participar do Minipod Contos precisa ser conto, né?
Claro.
Pode ser qualquer texto, pode ser um texto de a sinopse do teu livro, do teu romance, ou o seu... um capítulo do teu livro, ou um descritivo do que é tua campanha no Catarse, como já aconteceu, né, cara?
Sim.
Assim, se for um texto que a gente possa analisar, é bem-vindo aqui no Minipod Contos.
Sim, até porque, cara, o nosso objetivo aqui no Minipod Contos não é apenas analisar os textos, né? Nós vamos fazer análise dos textos, também vamos divulgá-los.
Então, exatamente.
Pra galera que tá começando, a gente já falou isso várias vezes, mas acho que é importante falar, né, aqui, pra galera que tá começando, eu acho uma excelente começo de divulgação, né,
com
cara?
Certeza.
Eu pergunto, como é que eu começo a ser conhecido no meio e tal, né, aqui, a gente lê os contos, esse Minipod Contos ele vai ser distribuído, claro, além do Telegram, vai ser distribuído para todas as plataformas, né, de podcast e tudo, né, e além disso, eu vou divulgar em todas as minhas redes, né, eu e a Oficina Literária, né, Thiago, divulgaremos nas nossas redes.
Claro.
Então, excelente forma, né, de você mostrar o seu trabalho, esse é o primeiro passo para vocês para você apresentar o seu trabalho para quem está escutando, ou enfim, para a nossa audiência toda, que é um grupo, cara, aqui, de leitores e escritores. Claro que temos outros, a gente não restringe isso, mas muita gente que está aqui tem o sonho de escrever um livro, tem o sonho de ser publicado, ou então tem vontade de ler, né, de conhecer literatura. Claro que a gente fala sobre outras coisas também, nosso Minipod regular, falamos de cinema, falamos até de videogames e tudo, mas enfim, então é uma excelente maneira de começar, né?
Com certeza.
Eu sempre falo isso, cara, esse é um projeto que eu me orgulho muito, acredito que eu fale por você também, né, que é um projeto que surgiu, uma ideia que surgiu a partir de uma primeira análise que a gente fez na época lá do Desconstruindo, quando a gente fez o projeto do Catarse, né?
Exatamente.
E tinha essa, uma recompensa que era a gente analisar os contos, pô, foi incrível aquilo, e continua sendo incrível, e pô, tô falando isso, cara, porque nós não fazemos por obrigação, a gente faz aqui também porque a gente tem um prazer imenso de fazer essa análise, essa crítica, e tentar ajudar a galera, né, cara? Porque também o que a gente fala também não é 100% correto. A gente tem que dar a nossa opinião, né?
Exato.
Então estamos aí no ar com o Minipod Contos 8. Então hoje leremos aí e analisaremos os seguintes contos. O Último Homem é o primeiro, do Ademir Pascali, né?
Isso.
O segundo conto, O Método Frio, do Lúcio Oliveira.
Uhum.
E o terceiro conto, A Sentença de Tristão, de João Paulo Santos, tá? Só quero lembrar aqui já no início que esses contos todos estão disponíveis, seja se você tiver escutando pelo Telegram, vai estar o link lá, mas também em todos os agregadores eu vou deixar o link de uma página que leva pro meu site, né, uma página que vai ter lá todos os contos, vai ter a biografia dos escritores, vai ter os contatos deles, tudo que vocês precisarem, links para outras obras e tudo, dos caras. Então relaxe e confira aí nossa análise, beleza?
Beleza, vamos lá pro primeiro então, Dudu?
Vamos nessa.
Cara, o primeiro conto é o conto, cara, O Último Homem, de Ademir Pascali. E aí, Dudu, fala pra mim, o que você achou?
Exatamente. Então, vamos começar aqui, né, cara, mas a gente tá tendo algumas experiências interessantes que depois que a gente abriu, né, o nosso Minipod Contos pra incluir mais palavras, né, mais caracteres, a gente tá podendo ter esse privilégio, que eu considero um privilégio de verdade, de poder analisar contos mais longos também, né, cara?
Sim, fechados, né, Dudu? Começo, meio e fim.
Fechados, e claro que, como a gente já falou em outras ocasiões, tem uma tabelinha e tal, quer dizer, mas assim, e eu acho muito interessante, cara, a galera tá investindo nisso, né, cara? Bom, vamos começar aqui, nosso primeiro conto aqui, que é um conto longo, né, Thiago? O conto do Ademir, né, ele tem 3.900 e poucas palavras, né, cara?
Praticamente 4 mil, né?
Nosso máximo é 4 mil, né, cara? Uhum. Eu acho que até ele já fez aqui um... Talvez ele tenha, não sei se ele se adaptou e tal, tem 12 páginas, um conto longo, né, cara, que tá disponível como todos os outros contos, ele tá disponível pra galera ler e tudo, né, cara? E eu achei interessante também ter essa experiência, que é uma experiência diferente de você ler contos curtos e contos longos, né? Então, achei já interessante isso. Antes de começar aqui, eu queria falar um pouco do Ademir, cara, que eu acho que eu encontrei ao vivo uma vez, mas, cara, o Ademir é um cara que tá aí no mercado já tem décadas, eu acho, Thiago.
Ou pelo menos, eu acredito que tem bastante
muitos
tempo
anos, né?
Mesmo, é, exato.
Sim, cara. E eu queria, cara, destacar isso, tá? Antes de entrar aqui na questão do conto, quando a gente faz o Minipod Contos, a gente vive falando, Thiago, que ele serve não só pra quem, né, pros contos serem analisados, mas a gente insiste muito pra galera escutar os mini-pod contos. Ah, vai ser só sobre o conto do cara? Não, meu irmão, sabe? É claro que aqui tem coisas, né, em todas as esferas, podem ajudar tanto novatos quanto veteranos, né, cara? Inclusive histórias de vida, né, cara? Então eu tô falando isso porque o Ademir é um cara que, olha, eu conheci ele, assim, virtualmente, pra você ter uma ideia, Thiago, na época do Orkut. Lembra, cara?
Caramba, lembro.
O Ademir participava daquela famosa comunidade lá, que era a comunidade do fandom de fantasia, eu nem lembro qual era o nome.
Não lembro o nome também, não.
Né, que reunia todo mundo lá, o Vianco, eu. Tinha uma galera das antigas ali, né? O Dracon também, né, cara? Então tinha uma turma ali que... Isso até era antes, hoje, né, a gente conhece um dos caras que a gente conhece como... Tinha o Leonel, mas o Solano entrou no mercado um pouquinho, depois ele nem pegou essa época. Hoje a gente conhece o Solano como um grande escritor de fantasia, né, cara? E naquela época nem ele era mais antigo do que ele, né? E o Ademir, cara, ele é dessa época, né, cara? Eu me lembro que ele lançou... Eu não sei se foi o primeiro livro dele, o Ademir aqui deve estar nos escutando, que me perdoe, que eu não lembro exatamente, mas era O Segredo de Lilith, né? Foi um livro que eu me lembro que alguém me falou que tinha um cara que tinha um livro um pouco parecido, o meu e tal, com Batalha, porque,
que legal.
Porque pegava essas coisas da mitologia, né? E, assim, não cheguei a ler o livro, né? Mas assim, também falava sobre isso, Lilith, sabe, os personagens mitológicos e tal. E aí que eu vim a conhecer o Ademir, né? Virtualmente. E cara, o que eu me lembro que tive numa Fantasticon, lembra da Fantasticon? Que era um evento, era um simpósio. Era um simpósio, tipo uma bienal pra acontecer todo ano, mas assim, era um evento de literatura fantástica, que era muito nichado, Thiago, mas era muito, mas muito bacana. Todo mundo ali do mercado de fantasia mesmo, né, cara? Tinha ficção científica, mas todo mundo do mercado hard ali, né, cara? Tava nesse evento. Tá lembrado, né, do Fantástico? Você foi em alguns,
sim,
né, cara?
Fui. Eu lembro que a gente foi almoçar até, cara. Eu lembro bem disso.
Sim. Eu me lembro... Enfim, que tinha algumas editoras que eram mais pro lado, né, da fantasia, tinha a Estronho, tinha a Draco, né, tinha várias editoras assim, pro lado da fantasia. E eu me lembro que uma mesa assim, cheia de livro, né, e muitos autores e tal. E o que eu lamento também, e aí isso vai aprendizado, antes de começar a analisar o conto aqui, que muitas dessas pessoas foram ficando pelo caminho, né, cara? Escreveram um conto, de repente, não vou julgar. Não tem nem como julgar cada uma das pessoas e nem teria o direito de fazer isso. Mas eu digo assim, eu vejo que muitas daquelas pessoas, pô, tinha gente pra caramba publicando na época. Claro que editoras pequenas e médias, mais editoras pequenas. Mas muita gente foi ficando pelo caminho.
Sim.
E o Ademir, cara, eu quero louvar ele mesmo como um sobrevivente, cara, dessa época.
Exato. Sabe, cara?
Eu acho isso muito importante e eu me surpreendi, eu nem sabia que ele acompanhava o nosso trabalho no Minipod, nosso trabalho no Telegram, né, nossos podcasts. O fato dele aparecer, né, e colocar mais um conto novo, né, pra gente analisar, né, pra divulgar o conto dele, é sinal de que o cara tá persistindo, e persiste, é um sobrevivente, cara, tem uma resiliência,
exato,
sabe,
exato.
Cara? E mais importante do que isso, estando ou não no mercado, quer dizer, ele tá, porque já tá há muito tempo, mas o cara continua trabalhando, sabe, cara? Então, pra isso eu acho que ele é um exemplo pra uma galera que tá começando aí, ou que já começou, ou que pensa em desistir, porque a gente ouve muito isso toda hora, né, Chico? Pô, cara, você já pensou em desistir? Essa é uma pergunta clássica, né, cara? E eu sempre falo que não é uma opção, desistir não é uma opção, né, cara?
Exato.
Porque, pelo menos pra mim, essa vontade de escrever não tá atrelada ao sucesso, tá atrelada com a minha vontade de escrever. Então, mesmo quando eu era um jornalista, mesmo quando eu não era nem, mal sabia escrever, eu escrevia, né? Porque, então, assim, eu quero, né, parabenizar aqui o Ademir por essa resiliência dele, né, cara?
Sim.
E ele nos mandou esse conto aqui, O Último Homem, do Ademir Pascal. Cara, eu vou te falar, cara, eu achei um conto muito interessante, né? Eu vou dar uma sinopse aqui do conto, mais ou menos. Ele começa, ele tem uma estrutura interessante, que é aquela estrutura que se usa muito hoje no cinema, que é você começar pelo final, né? Acontece alguma coisa, né? Tem um acontecimento, não o final, mas um acontecimento próximo ao final, né? E começa por ali, e aí ele não te revela o que é, e aí faz uma pausa, para, e ele volta no tempo para poder contar o que levou até aquele momento. Então você fica, isso pra começar, acho uma técnica muito interessante, né? Se uma pequena sinopse, eu não vou contar o final, porque eu acho que esse conto aqui em específico não dá pra contar o final. Você pode falar muita coisa sobre o conto, mas eu acho que o finalzinho não
exato,
vale a pena, porque justamente pra fisgar a galera, né? Então vamos lá. Então começa com uma situação aparentemente fantástica, no sentido assim, ou de fantasia ou de ficção científica, né? Que um cara sai de um silo. Silo é aqueles, né? A gente imagina assim um armazém com coisas que se guardavam, essas partes de coisa nuclear e tal, não dá pra entender muito bem, né? O cara sai desse cubo, desse silo, e ele ainda tá se sentindo, né, um pouco mal, tudo. Ele sai, encontra lá um cenário também muito estranho, né? E é colocado justamente aquilo, é uma espécie de prisão, né? Que se chama o cubo, né? Então quando você fala em prisão, e aí já deixa claro que não é uma prisão tradicional, então ele não tá sendo uma penitenciária, né? Deixa claro que é algo preparado ali, né? Uma coisa tipo uma... Já de cara te parece uma coisa meio Arca de Noé, sabe? Uma coisa meio estranha e tal. E aí, cara, todo esse cenário, assim, que te parece meio devastado, volta, né, no tempo e mostra uma... Como é que o cara chegou aquilo ali. E quando volta no tempo, ele volta pra uma São Paulo normal de hoje em dia, né?
Sim.
Parece ser um pouquinho no futuro,
mas... 24, né? 2024.
É, mas só aquele pouquinho pra você não dizer que é agora.
Exato,
né?
Exato.
Pra não ficar defasado. Talvez se o Ademir publicar esse conto, sei lá, se já publicou, se já publicar no futuro, puder mexer, ele vai mexer. Se quando for publicado em 26, ele vai mexer, provavelmente, né? Pra dar aquele sentido de que é num...
Aquela sensação de que é um pouquinho na frente.
Que é um pouquinho na frente, né? E aí, cara, a gente começa, e aí volta tempo pra gente entender quem é esse personagem que saiu dessa prisão, saiu desse cubo, saiu desse silo. E aí, cara, o estilo do conto, e aí eu achei interessante porque a gente fala aqui, né? Quais são as... tem umas regras pra você escrever conto. Por outro lado, Thiago, ouço você falando sempre que o conto é justamente um espaço de experimentação, né? Eu sempre defendo isso. A gente tem aqui, a gente coloca assim as supostas regras pra você escrever um conto pra quem quer utilizá-las. Se você quiser quebrar todas essas regras, você fica à vontade. No final das contas, o que vai valer é se seu trabalho ficou bom ou ruim.
Exatamente. Né, cara?
Se for um trabalho ruim, todo mundo, a galera vai ficar, aliás, não é o caso daqui, eu gostei muito desse conto, deixar bem claro. Mas se for um trabalho ruim, o cara vai falar, pô, você não seguiu as regras, você vai apontar o teu dedo e tal. Mas se o trabalho for bom e você quebrar as regras, vai falar, pô, tu é um gênio, né? Engraçado.
Exato, isso, exato, é isso aí mesmo.
E aqui o Ademir, a gente sempre fala, né, que tradicionalmente os contos eles têm que ser focados em um momento só. Só que aqui ele faz de forma diferente. Primeiro que quando ele volta no tempo, né, quando ele começa a contar a história desse cara numa São Paulo, né, completamente normal, vamos dizer assim, até o estilo do conto muda, vira um conto policial. Sim. Vira um conto meio Rubens
Fonseca. Suspense, né, assim, exato.
É, suspense, tem alguma coisa, eu não sei se o Ademir leu o Rubens Fonseca, mas me parece inspirado no Rubens Fonseca e tal. Então aquilo já te deixa intrigado, quer dizer, você sai de um cenário, vamos colocar assim, e entra num cenário completamente diferente. A história de um cara, Davi, ele bota David, né, com o dedo no final, mas eu não sei, acredito que como é no Brasil, eu pensei em Davi, né, mas não sei como é que ele fala esse nome, né. E aí tem a história de um cara normal, que, quer dizer, não tão normal, ele tem alguns problemas psiquiátricos, toma muito remédio, tá, e aí ele vai andando ele tá nas ruas de São Paulo. Isso eu também já queria elogiar, porque eu achei essa ambientação muito, muito boa. Me lembrou um pouco, cara, até me transportou mesmo pra essa época, né, que é de 2010, que tinha esses encontros e tal, porque a gente via alguns autores, né, que utilizavam muito esse cenário urbano para construir suas histórias, no caso lá de fantasia, né, como é o caso do próprio Eric Novello, né, um grande autor. Sim. Que a gente fala aqui volta e meia, né. Então, e ali você se sente mesmo, assim, naquela São Paulo ali, na Avenida Paulista, à noite e tal, etc. Ele vai caminhando, 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 e aí ele, acontece uma coisa, ele quer se matar, sobe num prédio, acaba matando o segurança. Quer dizer, bom, ele vai pro hospital, né? E ele conhece uma mulher, uma enfermeira. Você vê que vários eventos acontecem.
O que já contradiz a teoria dos contos, né, cara? Que tem poucos eventos a princípio. Mas, exatamente, de novo, o conto não é uma estrutura presa, né? Você pode experimentar e deve experimentar.
Isso aí. Então, vários eventos acontecem, né? E aí você começa a acompanhar a história desse cara, que é um cara que acaba ficando obcecado por essa mulher, né? E vira uma história mesmo de suspense, cara, sabe? Suspense, de mistério, uma história história policial, né, cara? E aí é difícil quando a gente fala em história policial. A gente volta e meia dá spoilers aqui porque é importante, mas eu reluto muito em dar muitos spoilers. Eu vou depois falar um pouco mais, mas porque eu acho que é muito interessante a gente ver como é que vão se sucedendo esses acontecimentos, né, cara? Enfim, acontecem algumas coisas, né? Você vai entender que esse é um sujeito muito perturbado, e eu acho essa caminhada, cara, pela psique desse indivíduo extremamente interessante, porque é um campo que eu não conheço, né? Eu não sei até onde o Ademir pesquisou, mas eu achei que ficou muito coerente, né? Muito, vamos dizer assim, muito verossímil, cara. Embora, claro que pode ser que, né, um psicólogo fale, um psiquiatra fale isso aqui tá errado. Mas pra mim, né,
exato,
pra
narrativa, pro leitor, exato.
Ficou muito verossímil, inclusive a maneira como a coisa foi escalonando, né, cara? Né, ele vai escalonando até que acontece uma tragédia ou algumas tragédias ao longo dessa história, dessa narrativa, né? E aí vocês vão entender exatamente como é que é esse personagem, e aí vocês vão entender por que que ele vai parar nesse cubo, nesse silo, nessa penitenciária, que aí a coisa começa a ficar um pouco mais fantástica, mas eu achei que foi super coerente aqui. Eu até achei interessante, cara, que esse texto me pareceu mais um prequel, né? Mas no finalzinho, que eu não vou falar porquê, eu entendo porque não é um prequel para um romance, né? Que eu não vou falar a história, mas muito interessante. Então essa é a visão inicial que eu queria dar. Eu quero te ouvir, tá, Thiago? E depois eu vou voltar a falar aqui, porque ainda tem bastante coisa para falar.
Beleza. Dudu, assim, uma das coisas que eu quero ressaltar é que o Ademir escreve muito bem. Ele tem assim uma prosa muito muito moderna, não é uma prosa arrastada, ela é dinâmica.
Tem um estilo próprio, né?
Mas ao mesmo tempo, cara, ela é muito elegante, cara. Tem umas paradas na prosa dele que eu achei extremamente bem feito. Tem uma brincadeira que ele faz com repetição, tipo a aliteração de um poema. Então, assim, ele repete uma palavra diversas vezes, né? E até um verbo. E na própria frase, que a princípio, gente, é isso que eu falo, é isso que tá a experimentação, né, que a gente fala. Se você fala, qualquer professor de redação vai falar, ó, não repete palavra. A não ser quando é intencional, porque aí o objetivo é esse. Então, ele repete a mesma palavra, cara, acho que umas 5 ou 6 vezes.
Sim.
E aí ele brinca, falando, ó, você cansado de repetir a palavra, o verbo, né? Muito bom. Além disso, isso aí, quando eu li, eu falei, cara, gostei demais. Mas além disso, toda a leitura, cara, ela corre muito tranquila. Foi o que a gente falou, é um conto relativamente longo, quase 4 mil palavras.
Sim.
Mas, cara, você lê muito tranquilo, muito rápido, entendeu? Porque ele é muito bem escrito. Eu gostei da história. Eu tenho algumas coisas, assim, que eu acho que ficou meio... na verdade, não é que ficou... Eu só achei que ele poderia ter dado no começo. Como ele divide isso? Ele coloca a história numa maneira de sanduíche, né? Ele tem a parte inicial ali que tá no futuro, já 2025. Personagem saindo e tal. Aí vem toda a história, que é o recheio da parada mesmo, que de fato é o que importa pra essa história. E depois no final tem o arremate ali, que é explicando o que aconteceu lá no começo. Volta pro presente, né? Eu só achei, cara, que talvez ele podia ter colocado mais indícios do que é o presente no final, lá na primeira parte. Porque pra mim soou meio como um Deus Ex Machina, sabe? A coisa assim, apareceu do nada. Foi um negócio que eu falei, pô, porque eu não fazia ideia daquilo. E aí chega no final e ele dá uma reviravolta muito fora do que ele tava te preparando até aquele momento.
Sim.
Mas isso, de novo, se ele colocar lá no começo, se ele introduzir no começo isso, tu já tá sabendo, beleza.
Sem entregar nada, né?
Sem entregar, não precisa entregar. Mas tu dá uma pista um pouco maior, eu acho que, cara, ficaria perfeito.
É, porque... Sim, aí vai colocar a pulga atrás da orelha, né?
Exato.
E quando
exato.
Você chegar no final, você, poxa, tem tudo a ver
isso,
com o que está falando, né? Cara, eu achei assim que, na verdade, eu isso tendo, eu acho que pode melhorar nesse sentido, agora que você falou. Eu acredito que, acho que eu não tenho nenhum tipo de crítica em relação ao conteúdo do texto, tá? Você teve agora essa crítica, eu não teria, mas eu entendo, acho que isso realmente vai sofisticar o texto, ele conseguir colocar isso. Agora, em relação à forma, eu identifiquei, assim, uma coisa que eu considerei um problema, né? E aí o Ademir vai poder dizer se era a ideia dele ou não, que o tempo verbal se alterna entre o presente presente e o passado, né? A gente, quando escreve um livro, tradicionalmente é o passado, né? O pretérito, né? Sei lá, o fulano pegou a espada e atacou, por exemplo, né? A gente sempre fala no passado. E aqui tem partes que são colocadas no presente e outras colocadas no passado. Talvez, eu fiquei pensando assim, como é um conto que fala muito sobre a psique e o sujeito, ele é perturbado e tal, eu até cheguei a cogitar de que isso poderia ser proposital, né? Porque o cara não tem muita noção do que é o presente, o que é o passado, etc. O problema, cara, é que eu realmente não recomendaria, eu até entendo que seja uma experimentação, e eu até entendo que se isso for uma proposta da história, beleza, talvez seja até uma coisa até para ser colocada até de... Quando o Ademir falar para alguém, né, falar esse conto aqui, eu acho até que deveria ser a propaganda, assim, esse conto aqui mexe com os tempos verbais e tal. Se for isso aí, até entendo, mas quando a gente utiliza essas formas que quebram muito esse tipo de regra, até da gramática, né, cara, assim, não da gramática porque não tá nada errado, né, mas eu digo assim, da própria forma que eu digo do texto, eu acho que isso é melhor você fazer quando você já tiver, não vou dizer quando você for assim, quando não é que seja quando você for um prêmio Nobel, porque, mas nesse ponto da carreira do Ademir, eu digo, não é do Ademir não, por exemplo, se vamos colocar assim, André Vianco, que é um pica da galáxia da fantasia, se o Vianco também escrever um negócio assim, os cara, todo mundo vai estranhar, entendeu, cara? Tipo, você vai falar, pô, peraí, é estranho, o que tá acontecendo? Então, pra evitar isso, né, e eu acho que isso não acrescenta muito no texto, entendeu? Talvez seja, eu quis fazer uma confusão e tal, mas eu acho que se ele padronizar, eu até recomendo padronizar no pretérito, né, que é mais fácil. Se padronizar, eu acho que o texto segue mais fácil, entendeu, cara? O que você acha? Assiste um Commodore, o que você...
Não, então, na verdade, eu concordo muito com isso, Dudu, e assim, eu acho que pode até ter sido intencional mesmo, mas eu não acho, vale a pena, não pra essa obra em si, porque assim, ela tá muito bem escrita, então ela acaba criando uma confusão onde não precisava ter, entendeu?
Exatamente, isso aí.
É isso, isso que eu acho que é mais...
Eu acho que se ele mexer nisso, acho que vai ficar, vamos dizer assim, mais limpo o texto, né, cara?
Exato.
Vai ajudar e tudo, etc, mas enfim, mas eu achei bastante isso, né, que se ele conseguir, isso vai melhorar bastante, né, vai ficar mais limpo e o teu texto vai continuar, a tua narrativa, a tua história, ela vai continuar vingando, ela acho que vai ser mais fácil para as pessoas entenderem.
Cara, tem um bagulho desse conto que, assim, se a gente for padronizar ele conto, se a gente for, na verdade, categorizar, colocar ele numa categoria, ele entraria entre um conto de personagem, porque tu tem ali, esse conto a gente vê toda a criação desse personagem, né, tudo isso. O que faz esse conto ser tão, tão foda é realmente essa parada do personagem, da psique desse personagem, né? E ele vai caindo, né? A tendência é aquele tipo de conto que o personagem vai decaindo com o tempo, conforme passa o tempo. É isso, então, seria um conto de personagem, porém, ele também é um conto, cara, de acontecimentos, né?
Sim.
Porque, cara, ele tem toda uma estrutura, tem toda uma história contada. De novo, essa estrutura que ele escolheu, eu achei bem interessante, de sanduíche, aí, mas o que me prendeu, o que me fez gostar dessa história, é o que tá ali no meio, entendeu?
Claro.
É a história dele, da relação dele com a enfermeira e com o namorado da enfermeira, com o marido da enfermeira, namorado, né, da enfermeira, e tudo aquilo, toda a obsessão dele pela enfermeira, é o que fez o conto pra mim. Então, assim, acho que a riqueza desse conto tá nessa relação entre, não é nem a relação entre os dois, porque a relação entre os dois é muito pouca, muito pequena, né, no conto, mas sim o que tá dentro da cabeça dele, você tentar entender como essa cabeça perturbada pensa, né?
Sim,
então acho,
cara,
que essa é a grande riqueza desse conto, é como essa cabeça desse personagem funciona, cara.
Sim.
E tá muito verossímil, isso que é foda, assim, sabe, que eu gostei demais.
Sim, cara, e outra coisa que eu ia dizer, né, sobre o conto, eu falei no início, mas eu vou insistir aqui, isso é muito interessante nas histórias, quando existe um escalonamento da tensão. Eu nunca li ainda, tenho vontade de ler O Crime e Castigo, né? Mas quando eu vi Match Point, do Woody Allen, né? Quem não assistiu, assista um filme do Woody Allen, que é um filme de suspense, né? A gente pensa muito no Woody Allen como comédia e tal, mas tanto é que acho que muita gente classifica como um dos melhores, assim, filmes do Woody Allen. E até acho que deve ser uma porta de entrada.
Pra
quem não tem... Muita gente fala isso aqui, o filme não parece ser um filme de Woody Allen.
É, porque ele não aparece. É. Isso aí já é uma vantagem.
Não só porque ele não aparece. É porque o tom, né, Thiago? É um tom diferente também, né? Não tem muito isso. Mas enfim, o que acontece nesse filme no Match Point? Que eu acho que também acontece aqui. É um sujeito, lá no caso é um cara muito ambicioso, mas que ele também, que aí no caso não é o caso do Davi, né? Mas ambos são obcecados, né? No caso do Match Point, o personagem principal fica obcecado em conseguir sucesso profissional, dinheiro e tal. Ele é um alpinista social, um carreirista, né? Como se fala, tudo, né? E ele vai fazendo coisas erradas. E eu acho isso muito interessante que também tem num conto aqui. Que as coisas erradas, elas quando você faz uma coisa errada, cara, e aí fica até como uma aula mesmo isso aqui, uma lição de moral, talvez. Não sei se o Ademir até teve essa vontade, mas eu interpretei dessa maneira. Quando você faz uma coisa errada, você tem que parar, ir lá e consertar o negócio, entendeu, cara? Porque se você deixar pra trás, esses cacos vão te ferir no futuro, entendeu? Exato. Uma coisa, se você não conserta, a coisa vira uma bola de neve, entendeu?
Vai ter que fazer mais coisa errada, né?
Mais coisa errada pra pagar, e aí a bola de neve vai crescer e tal. No caso do Match Point, acontece isso. Quer dizer, ele, no filme lá, ele comete um crime. Aí depois ele não consegue apagar o crime, então ele tem que cometer um outro crime. Aí começa a fazer um monte de coisa, começa, sabe, tipo assim, enrola completamente e tal. Enfim, esse negócio de escalar a tensão, desse escalonamento da tensão, é o que a gente vê aqui no Último Homem do Ademir, né? Nessa parte que nos interessa, né, cara? Uhum. Que não é nem o prólogo nem o epílogo, mas o
exato.
desenvolvimento do conto, né, cara? Uhum. De novo, assim, essa primeira parte, a única coisa que eu vou falar, porque eu realmente tô me segurando aqui, porque eu, como eu falei, cara, histórias de suspense, pra dar spoiler, eu não acho legal, sabe, cara?
É, né, porque tu quebra muito da história, né?
Sim, quando a gente analisa muitas histórias aqui de ficção científica, analisa histórias de fantasia, eu não vejo problema de dar spoiler, mas, assim, realmente, história de suspense eu não acho legal, sabe, cara? Suspense policial, enfim, que tem essa trama aqui. Então, cara, o que acontece é justamente isso, né, que ele sai andando pelas ruas, né, pela Avenida Paulista e tal, dá uma surtada, já deixa claro que não tomou os remédios dele, ele sobe lá e tal, e aí, cara, ele quer se matar, como eu falei, né, o segurança vem tentar pegar ele, ele acaba jogando segurança. Quando isso acontece, né, a gente fica pensando, pô, ele tem que se entregar, tem que fazer alguma coisa e tal, e aquilo ali, vou só falar, só dar um pequeno spoiler, né, depois, ao longo da história, ele comete outros crimes, esse Davi, né, e eu entendo como, talvez, aquele primeiro crime, que dá a entender que é um primeiro crime, porque o cara, tudo bem que o cara tava meio maluco, né, mas ele mata o segurança, né, joga o segurança da sacada, coisa assim e tal. Ele abre uma porta pro cara cometer outras coisas, entendeu? Porque existe um point of no return, entende, cara? Depois que você faz uma merda muito grande, você vai normalizando. Pô, já matei o cara, então, porra, sabe, já fiz isso e ninguém pegou. E essa história, que não é bem o caso aqui, mas é a história de muitos assassinos em série, né? Que querem, seja, não sei se você se interessa, às vezes eu vejo, mas os documentários, e os caras falam, pô, mas eu tinha vontade de matar, não matava porque achava que ia ser pego. E aí eu cometi o primeiro crime, cara, os caras nem chegaram próximos de me pegar. E aí eu fui
cometendo
outros crimes, e aí foi ficando obcecado por aquilo. Então, cara, o que eu tô dizendo, esse conto do Ademir tem coisas que talvez estejam além do que ele pensou, entendeu, cara? Digo assim, dessa coisa de, né, olha, primeiro, esse primeiro crime que o Davi cometeu foi um crime passional, quer dizer, de momento, né, não planejou nada, não foi um crime montado nem planejado, né, premeditado, como se fala, né, e pronto, e aquilo ali abriu as portas pra ele pra fazer outras coisas. E aí não dava pra ser o contrário, não dava pra ser os outros crimes sendo cometidos antes, entendeu, cara?
Sim, exato.
Realmente existe esse escalonamento.
Tem que escalonar, exatamente. Isso. E ele faz isso muito bem feito, né, Dudu?
Sim, cara, sim.
Porque vai realmente escalonando devagar, não é uma coisa que dá pra hora pra outra, sabe?
Sim, sim.
Fica verossímil, né, cara?
Tem um livro que eu li recentemente da Agatha Christie, Morte no Nilo, cara. Recentemente não, mais menos recente, acho que foi no ano passado, que é muito bom, assim, até tô lendo algumas coisas da Agatha Christie, eu quero fazer um mini pod especial sobre isso.
Ah, legal.
E aí, cara, é interessante, porra, ela é um gênio, né, das histórias de suspense, né, de mistério, e tem uma, no Morte no Nilo, tem uma parte que, não, claro que eu não vou dar spoiler, sacanagem do livro, né, que o Poirot, né, que é sempre o cabeça da coisa e tal, ele também fala pra uma personagem, fala só, você tem essa chance aqui de deixar todas essas coisas pra trás e esquecer esse negócio e você viver a sua vida. Mas se você ultrapassar essa linha, acabou, você não vai conseguir voltar. E isso me lembra muito essa parada aqui, né? Porque ele, porque você se choca mesmo com esse primeiro assassinato que ele comete.
Sim, enfim.
É isso. Mas é isso que eu tô dizendo. E aí o conto, ele realmente acaba se tornando, né, no momento, muda do gênero do conto, né? Deixa de ser o que a gente tava esperando de mistério e suspense, se torna uma outra coisa que eu também não vou falar, mas bem pertinente. Eu achei assim ele quis contar uma história e ele acabou falando toda a história da cabeça do cara, que era esse personagem principal, né? Então, eu só queria falar sobre essas coisas. Um conto, então, que quebra a estrutura tradicional. Achei isso bacana. É um conto que tem esse escalonamento. É um conto que te surpreende por falar sobre gêneros diferentes. Tem uma grande reviravolta aí, né? E faria essas críticas, né? Então, que essa coisa do tempo verbal, eu aconselho fortemente aí. Apesar de que, pô, o Ademir pode até falar, pô, mas isso aí era o que tava na minha cabeça, a minha ideia. Mas, cara, dá uma... Eu acho que vai dar uma limpada, assim, no conto, sabe? Vai ficar mais sofisticado, assim, e mais acessível, né? Porque, de novo, se isso bate na mão do editor, cara, o cara vai considerar isso um erro, né? Sendo ou não.
É, provavelmente, cara. Então, assim... Não sei que você explique bem, mas não tem porquê. É o que eu falo. Se fosse uma coisa, Dudu, que fizesse muita diferença pro texto, beleza. Mas não é. Sim. Se não tivesse, seria melhor. Pelo menos na minha concepção. A não ser que ele tenha alguma coisa realmente ali que justifique isso. Mas eu realmente não consigo. Eu não percebi.
Eu já... Talvez seja interessante até, né, o Ademir até contratar essa quantidade de palavras, não deve ser muito caro, um revisor mesmo, entendeu?
Sim.
Que eu até achei uns outros errinhos aqui, nada grave, erro de vírgula, aquilo ali, se tal, é assim, etc. Mas é isso, claro, ele mandou pra normal, gente. Né? A gente, né, nós somos aqui uma primeira crítica, né? A gente não vai fazer esse tipo de crítica, a gente é quase como um leitor crítico que mais está analisando, né, o conteúdo e a forma, né, do que tá. Mas não se detalhezinhos. Mas, cara, vale a pena, porque aí, de repente, se você mudar o tempo verbal e aí já entregar pra um revisor, cara, isso quando vai voltar, limpíssimo, cara, sabe?
Exato.
Aí tu vai ter um conto que vai poder ser publicado em qualquer hora, em qualquer lugar.
É, não, muito legal, cara, assim, eu, sinceramente, eu gostei demais do conto, eu só acho que eu faria aquela coisa que aquele toque que eu falei, sabe? Eu daria uma pista um pouco maior do que é, do que tá acontecendo logo no começo, ali naquele prólogo, pra situar mais o leitor, entendeu? Pra ele não ser pego tão de surpresa, assim. De resto, cara, o recheio ali, a história do Davi, tá muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim. Essa é uma parada que, assim, lógico, nem tudo ali, tem algumas coisas meio nebulosas, né? Mas cabe pra esse tipo de conto. Porque o Davi é um cara nebuloso, sabe?
Isso, é isso que eu falo, né?
É.
Tem umas coisas meio truncadas, mas não vi isso como um problema.
Não é.
Essas coisas truncadas eu vi como parte da psique de um cara perturbado.
Exato.
Né, obcecado e tal, achei perfeito.
É.
Então o conto tá pra galera ler, né, cara? Eu realmente aconselho, de verdade, assim, a gente sempre vive falando isso, poxa, escutem aqui o Minipod Contos e leiam o conto.
Leiam, cara, os textos, cara.
Cara, sério, é tipo assim, é realmente uma aula, cara, sabe?
Mas eu acho que a galera tá lendo, viu, Dudu? Pelos comentários do último Minipod Contos, deu pra perceber que a galera tava lendo e curtindo os contos, né?
Sim, porque essa coisa assim, se você pega ou escutar os nossos comentários e ler o conto, ou vice-versa, como vocês preferirem, cara, é... meio que quase que vocês estão participando com a gente, né? E aprendendo com a gente também, porque a gente aprende também aqui, fazendo as coisas e tal, e a gente está fazendo uma análise de caso, como o pessoal fala no empreendedorismo, né, cara? Então, assim, cara, a gente está fazendo essa análise dos textos. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade da galera, né, ver, pô, olha,
com
aqui,
certeza,
melhor ou pior, meu conto tem uma coisa parecida e tal.
Perfeito, perfeito. Beleza, Dudu, show de bola, cara. Fiquei muito feliz com esse conto aí. Vamos pro próximo?
Vamos nessa.
Então vamos pro segundo conto, cara.
Vamos lá, cara. Vamos falar então aqui, primeiro, do nosso querido Lúcio Oliveira, né, cara?
Exatamente.
Cara, por que que eu quero antes falar um pouquinho sobre isso, cara? Bom, então só pra deixar bem claro, o nome do conto é Método Frio. Na verdade tem dois títulos, né?
Exato, tem dois títulos.
O nome do arquivo é Método Frio e o nome do conto é Festim das Moscas. Ele falou que esse título tá em progresso e é uma das coisas que inclusive vou falar aqui, né? Ele nos dá até, ainda assim, dessa maneira, ele nos dá duas alternativas de título, e eu vou falar o que eu acho de cada uma delas aqui, que elas é até uma coisa interessante, né? Talvez sem ele querer, ele trouxe essa questão pra gente aqui. Cara, o que eu acho interessante, o Lúcio, né? Ele foi um dos caras que esteve conosco no Shopping Literário, né?
Sim.
E aí, lá no Shopping Literário, nós descobrimos que ele morava na Rússia, que ele mora na Rússia, e é médico na Rússia, né?
Exato.
E, assim, Eu acho interessante, eu sempre gostei muito de estudar a biografia de escritores, já falei isso várias vezes, quando a gente falou do Robert Howard, né, quando a gente fez lá os nossos desconstruindo sobre o Mário Puzo, acho super interessante, cara. E como é que a própria vida do escritor, ela gera inspiração bem ou mal para uma obra, né? Eu acho que isso é algo que é uma certa riqueza que a gente tem que saber, bem ou mal, aproveitar. Claro que você pode fazer uma história que não tenha nada a ver com o que você vive. Também não tem problema nenhum. Mas uma vez, cara, eu vi, eu acho que foi o próprio Stephen King, o Stephen King fala isso no sobrescrito, ele cita um autor que parece que escreveu um livro só, e esse livro foi excelente, porque tinha muito a ver com o que esse autor, no caso, que eu não vou entrar em detalhes que eu não lembro, mas vale a moral da história aqui, né, cara? Ele falava sobre o que ele fazia, né? E em determinado momento do sobrescrito, o Stephen King fala, pelo menos no seu primeiro livro, se você tiver meio perdido sobre o que fazer, traga um pouco da sua vivência, né? Isso, em geral, proporciona histórias ricas. De novo, eu também não acho que você tem que explorar isso até o nível da, vamos dizer assim, da psicanálise, entendeu? Que se aquilo traz traumas pra você, eu acho que não é o caso, entendeu, cara? Uhum. Mas você pensar bem, Thiago, especialmente você pega a literatura mainstream norte-americana, por exemplo, você tá repleto de exemplos como esse. A começar pelo Ernest Hemingway, né? Provavelmente o livro... O Hemingway tem vários livros, né? Que são um pouquinho ficção, mas são um pouco autobiográficos. O grande livro que lançou ele tinha escrito outros, né? Mas o grande livro que lançou ele foi Adeus às Armas. Adeus às Armas foi um livro que ele escreveu, que foi o que deu aquele grande boom nele. Já vendia, né? Mas deu aquele grande boom nele sobre a experiência dele. Não é ele, entendeu? É o personagem na Primeira Guerra Mundial, né? E, aliás, é bem interessante, Thiago, que é no fronte italiano, né? A gente pensa em Primeira Guerra Mundial, a gente tá falando de... A gente pensa muito naquelas batalhas nos Flanders, né? No Somme, no Verdun, aquelas coisas todas, mas ele tava no fronte italiano ali, né? Então, uhum. É bem diferente, foi muita experiência dele. Ele era motorista de ambulância, né? Então, se você souber trazer isso pra literatura, eu acho que você consegue dar uma vida ao texto, né? Uhum. E me parece, né? Eu até depois quero saber do Lúcio, depois a gente vai conversar com ele, se foi isso que ele fez aqui. Me parece que sim. Uhum. E eu acredito que o resultado foi um resultado excelente, excepcional, né? Então, sabendo que o Lúcio, ele é médico na Rússia, a sinopse do conto é o seguinte, é a história de um jovem médico, né? Um conto bem curto, de 3 páginas, uhum. Inclusive tá disponível pra galera baixar. Um jovem médico, né? Que na primeira vez que ele sai, ou numa das primeiras vezes, tal, isso é no meio da pandemia, não explica muito, mas acredito que deva ser da Covid, né? Imagina.
Sim.
Ele sai pra atender uma senhora em casa, né? Então, quando ele sai, a descrição dele é muito interessante, inclusive pra gente que não participa desse universo, que a gente mora no Brasil, o cara descreve lá como é que é, como é que são os apartamentos do leste europeu, da Rússia e tal, como é que é aquela... E você vai começando a entender, né, aqueles antigos apartamentos soviéticos, aqueles uhum. blocos, aquela coisa toda. Isso já achei bem interessante, bem... Bom, quero aprender também como é que é a vida lá, sabe? E aí ele vai atender essa senhora, né, e a porta também entreaberta. Tem um clima de suspense ali que em determinado momento eu até achei que fosse ir pro terror.
Porque, eu também pensei.
Porque aqui nós temos muitos escritores de fantasia, e o terror uhum. é primo da fantasia, né?
Sim, sim.
Então, ou vice-versa. Então, eu até achei que fosse cair ali pelo terror e tal. Até me lembrou um pouco de um... Até, quando eu tava lendo, até ia recomendar pra ele que, no final das contas, não tem nada a ver, mas um filme que eu adoro, de 87, chamado Território Inimigo, cara. É um corretor de seguros que fica preso num prédio, né? E o prédio tem uma gangue que domina o prédio lá em Nova York e tal. Tipo num desses bairros, tipo Bronx, sabe?
Uhum.
Enfim, não foi por esse caminho, mas, enfim, achei que poderia ser interessante. E aí, ele entra na casa dessa senhora, e a senhora tá num estado deplorável, né? A comida, né? Por isso que até um dos títulos do conto é Festim das Moscas, porque a comida tá toda velha, tudo meio estragando e tal. E aí ele descreve essa cena dantesca, e eu achei isso interessante, né? Porque vai muita assinatura do escritor, né, de escrever isso, traz alguma coisa da medicina ali, né, com os detalhes da medicina, tudo, e aí o que ele faz é basicamente, ele liga pra emergência, que ele não tem como atender ela ali, a emergência vem, pega a velha, né, pega a senhora idosa e leva. Mas o que tá em jogo nesse conto aqui, que eu sempre, quando eu leio um texto, e aí eu, no final, eu comecei a ver, eu quero saber onde é que ele vai querer chegar, né?
Uhum.
Quando essa senhora tá sendo levada na maca, ela aperta a mão dele, dá um sorriso, né? E aí ele coloca uma coisa que eu achei interessante aqui, que esse sorriso desmontou ele, né? E por que que isso aí torna o conto realmente uma obra que eu acho que é uma grande obra, vamos dizer assim, não é apenas um texto. Porque do que fala esse conto? Fala sobre, na minha opinião, pelo menos, claro que isso é uma interpretação, a gente sabe, né? Porra, é até delicado falar isso, eu acredito que existam médicos que estão nos escutando, e eu acho que eles vão entender o que a gente está falando, e eu acho que você concorda comigo, mas eu quero te escutar, Thiago, mas acho que você vai concordar comigo. A medicina, ela é uma profissão, porra, é fantástica, né, cara?
Uhum.
É uma profissão, os médicos ajudam as pessoas, salvam vidas, né? Por outro lado, existe um lado obscuro da medicina aqui, que ele traz aqui, que é essa coisa da arrogância. O médico, né, ele muito facilmente, ele se corrompe no sentido de achar que ele é um semideus, né?
Uhum.
Isso você conversando com médicos, amigos seus, muitos vão falar isso. Você vai no congresso, os congressos médicos são mais barra pesado, os caras não querem saber, querem da maneira que eles querem, e muitos deles são arrogantes mesmo e tal, né? Então existe um lado obscuro da medicina que é esse, da arrogância. E existe essa tentação do médico. O médico, ele é tentado à arrogância, né?
Uhum.
Eu digo isso por experiência própria e digo isso porque tá aqui no Método Frio, conto do Lúcio, né? Então, quando ele no final do conto, né? Essa senhora segura a mão do personagem que talvez seja ele, ou então enfim, um alter ego, e ela dá esse sorriso, ele fala, né, todo o orgulho, toda a possível arrogância de um médico que, assim, formado, morria ali naquele olhar desamparado e no toque frágil, né? Então eu achei que foi uma primeira aventura de um médico e que foi uma aventura que o ensinou demais, né? Ensinou muito a ele.
Uhum.
Então acho que é disso que trata o conto. Tem outras coisas pra falar, logicamente, mas agora eu vou deixar que você comente, Thiago.
Cara, eu gostei demais. Eu acho que realmente não tem como, lógico. Na verdade, existe uma coisa que o Humberto Eco fala muito isso, que é sobre o que é texto, o que é realidade. Quando a gente pega textos como esse, uhum, que a gente conhece um pouco da história do autor, e o personagem é um médico na Rússia, um médico novo, né? Porque o Lúcio não é um cara...
Sim.
É um cara novo também e tal. Então, assim, tudo leva a crer que essa história aconteceu e ele tá tendo, lógico, colocando a visão dele, né? E
tem uma transcreveu, romantização.
Exato. Transcreveu isso. Só que a gente sempre tem que pensar, cara, que quando as coisas vão pra texto, ela vira texto, ela vira literatura. Então, assim, não dá pra tirar isso como uma realidade. Embora, eu acho que fique muito claro, cara, pelo menos pra mim, nós temos alguns autores, tu citou o Hemingway, que faz isso perfeitamente, tem o Bukowski também, o Bukowski, ele era conhecido...
Um monte, né?
Ele era conhecido por pegar as experiências de vida dele e transformar em literatura, né? Mas é sempre bom a gente ter em mente que a literatura, ela tem esse poder, né, transformador. Porque, lógico que tudo isso parte da visão do próprio Lúcio. Por mais que isso tenha acontecido, a visão dele, o filtro dele, diz muito sobre o que aconteceu. Lógico, se a gente for perguntar para outro personagem que estava nessa história, que essa senhora, para ela descrever tudo isso que ele escreveu, é muito provável que ela daria um outro
sem
enfoque.
Dúvida.
Isso, né?
É literatura,
e
claro.
Isso é o que faz a riqueza da literatura.
Uhum.
Aonde eu quero chegar? Que o Lúcio fez isso muito bem. Que ele transformou o que provavelmente foi uma passagem na vida dele num texto literário e muito bonito, muito bem escrito. Ele conseguiu realmente trazer algumas descrições. Tu comentou na parte do médico chegando no apartamento. É muito soturno, né? Uhum. A gente não tem esse conhecimento, mas assim, já me soou um pouco estranho, mas assim, ele tá sozinho, cara. Ele não tem uma enfermeira ali com ele. Ele tá indo sozinho visitar a pessoa. Ele chega, tá vazio, cara. Ele chama por alguém, entendeu? Aí ele escuta a resposta, a porta estava aberta, né? Então, assim, mas isso é muito engraçado. A maneira como ele descreveu, eu acho que ele quis buscar essa sensação, né, do leitor, de ser essa coisa, assim, estranha, o que será que tá acontecendo e tal.
Uhum.
E ele acaba fazendo isso de uma maneira muito boa. Cara, e no final, ele acaba entregando uma história muito bonita, né?
Sim.
Porque eu acho que se a gente fosse resumido esse conto, achar o cerne dele, né, o objetivo, o porquê que ele foi escrito, eu acho que a maior lição é essa mesmo, da humildade desse médico.
Isso aí.
Né? Que ele é um recém-formado e ele entra ali, cara, e ele vê, primeiro, ele olha e ele já vê que ele não consegue fazer nada com o material que ele tem, com as coisas que ele tem. Então ele já chama por ajuda.
Isso.
E aquela relação e o toque na mão dele no final, e ela dá um sorriso, né, eu acho que é isso.
Sim, isso
é
isso.
É muito bonito, cara, é isso mesmo. Ele acaba exatamente isso. Então ela sorriu pra mim e eu perdi o chão.
É muito isso, legal, né, cara? Exatamente, assim, eu acho que o que, como eu tava dizendo, né, o Lúcio entendeu pelo que, né, segundo os parâmetros que são mais aceitos, justamente o que é o conto, né, porque ele traz realmente um questionamento, né, uma questão, vamos colocar assim, não um questionamento, mas a questão lá no final, né, acredito que é no último parágrafo, no penúltimo parágrafo que eu tô vendo aqui, né, isso, né, é muito relevante, e você vai realmente de parágrafo em parágrafo tentando entender. Então quando eu falei aquela hora que pareceu que era uma coisa de terror, eu tava, né, querendo realmente saber onde é que isso ia levar, né? É assim que um conto funciona em geral, sabe? Especialmente contos mais curtos, sabe? Né? Porque também se você prolongar muito, o cara vai, já perde o... A não ser que você saiba, em cada parágrafo fisgar, porque o romance, você fisga o cara pelos capítulos, sabe? O cara já, até a maneira como você lê o romance é diferente. Você já tem um outro... Você sabe que você começa a ler um romance sabendo que você vai levar ali pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana, mas duas semanas lendo um romance. Então, você sabe que... Então, você tem que ir vencendo capítulo por capítulo. O conto, normalmente, você... Imagina que você vai ler ele numa parada, né? Você para e vai terminar de ler o conto. Então, ele tem que ir te instigando. O que eu tenho a dizer, né? Acho que pode melhorar, né? Pelo menos na minha visão, o Lúcio pode ser que ele discorde, né? Não, primeiro eu quero falar sobre o título, né? Ele traz aqui dois títulos e, como a gente falou, né, o título do arquivo é Método Frio, o título que tá no documento é Festim das Moscas. Eu voto no Método Frio.
Sabe? Eu também. Embora, porque... assim, essa cena das moscas, ela é de um terror forte, sim, né? É meio, mas... Clive Barker até, de tu ver.
Isso, mas aí que tá, mas aí o Festim das Moscas, daí talvez também um aprendizado, que essa coisa da importância do título, em especial no conto, né? Que o título complementa o conto.
Exato, muitas vezes, né? Exato.
Ele traz uma informação nova. Enquanto no romance, o título é mesmo vamos dizer assim, um resumo da história, vamos dizer assim, né? Já no conto, muitas vezes o título, ele complementa. Ele é algo que, se você tirar o título, não vai funcionar, né? Você não vai entender, não ter compreensão. E nesse... critério, seguindo esse critério, eu acredito que o Método Frio seja mais adequado. Primeiro, porque a gente logo lembra da Rússia, né? E segundo, porque frio, né? E segundo, porque por esse método, vamos dizer assim, pelo menos a minha visão, Lúcio pode dizer que tem nada a ver, desse método dos médicos, né? Em serem distantes, né? Tão distanciados, serem frios em relação ao paciente. O Festim das Moscas, cara, eu já acho que ele querendo colocar como mais importante é aquela cena grotesca ali, e eu não acho que seja aquilo mais importante.
Não é.
Entendeu? Eu não vejo dessa maneira. Talvez outra pessoa possa ter uma outra interpretação. Então, o que eu diria, então, de crítica aqui? Considerando que a história é sobre isso, de novo, o Lúcio pode falar que a história não é sobre isso, né? Mas a minha interpretação, a história é sobre essa quebra da arrogância, sabe, cara? Eu acho que essa questão deveria ser sugerida lá pelo primeiro ou segundo parágrafo, né? Porque aí você fecha um ciclo, né? Você traz um pouco essa, né, se o Lúcio colocasse ali, né, um pouquinho do pensamento, talvez uma tentação à arrogância do personagem, né, logo no começo, você tendo esse final, que ele toma uma lição, né, e vê que a arrogância não é o caminho correto, porra, aí o conto se fecharia de forma magistral. Né? Eu não sei se talvez ele tenha ficado inibido de fazer isso, porque estava se colocando no lugar do protagonista. Então, ninguém quer falar, ninguém quer se colocar como arrogante, mas talvez ele tendo aqueles questionamentos. Lembrando que foi o que você falou, Thiago, assim, a literatura, ela não tem o papel de ser exatamente igual à realidade. Pode ser, mas tem que transmitir alguma coisa, algum sentimento. Então, dentro desse contexto, você tendo realmente uma virada de chave, né, assim, eu acho que ficaria perfeito, né? A crítica que eu faria é essa aí.
Cara, eu concordo contigo. Eu acho também que o nome, o Festim das Moscas, embora a cena é bem impactante, é uma cena que é marcante do conto, mas eu acho que ele é mais marcante, ela causa esse terror pra quem tá lendo, mas ele é uma cena mais gráfica. Eu não acho que tem que cortar nada, eu acho que tem que deixar, porque ela causa um impacto que é importante pro conto, mas... o fundo, assim, exatamente o que você quer passar com esse conto, eu acho que tem mais a ver mesmo. A interpretação que eu tive foi a mesma que você teve, Dudu. É a transformação desse médico.
Transformação, perfeito.
Entendeu? É porque ele chega de uma maneira na casa da mulher e sai transformado de lá.
Isso.
Então, acho que isso é o mais importante do conto. Esse é o cerne, né? É o núcleo desse conto, é essa transformação. Então, eu acho que o Método Frio, eu acredito que faça mais sentido, cara. Porque é realmente... ou algum outro título que traga essa ideia dessa transformação do médico entrando de uma maneira e saindo de outra, transformado pelo que ele vivenciou ali, entendeu?
Exatamente. E o método frio, e você foi como você falou, dessa questão que a gente também fala nos Minipods em geral, essa coisa da jornada de transformação. Toda história é ou deveria ser uma história de transformação, seja de uma maneira ou de outra. Então, ele conseguiu fazer essa transformação, então por isso eu acho tão que seria melhor se logo no começo ele colocasse qual o status quo desse cara.
Sim,
então,
sim, né, estabeleceu o status quo no primeiro parágrafo. Né?
Não ele como um cara arrogante, mas ele sendo tentado à arrogância. E aí ele tem essa transformação no final, e aí eu acho que ficaria perfeito.
Perfeito, exato. Teria uma curva bem acentuada, né?
Isso
e bem delimitada. Muito legal, cara. Parabéns, Lúcio. Muito bom mesmo, cara, o teu conto.
Perfeito.
Beleza, Dudu? Vamos pro último, Dudu.
Terceiro e último conto aqui, cara. Vamos lá.
O nome é A Sentença de Tristão. O que que você achou, Dudu?
Bom, João Paulo Santos, né? Que é o autor. Importante a gente falar aqui. É, eu achei um texto, né? É um conto, mas eu prefiro chamar de texto, Thiago. Muito interessante, porque... O que eu observo muitas vezes, cara, e eu acho isso muito legal, é o fato de que o Minipod Contos está nos trazendo. Claro que também você tem contato com isso, enfim, nos romances que a gente lê, nos próprios contos que a gente lê, enfim, mas observando, né, os contos que nos chegam, como é que é rica essa questão de cada autor ter uma assinatura, né? Então, eu tava comentando ontem, estava gravando, acho que foi um Ghostwriter que a gente gravou, surgiu, não era sobre o Bernard, gravamos inclusive sobre Ventos do Norte, o livro que o Ricardo acabou de ler, a gente então gravamos, mas enfim. E aí surgiu naturalmente o papo do Bernard Cornwell, né? E eu confessei e falei o seguinte: olha, o Bernard Cornwell foi uma grande inspiração pra mim, especialmente o Crônicas de Arthur, que os três primeiros, né? O Rei do Inverno, enfim, o Excalibur, Inimigo de Deus, são esses três livros. E só que você sabe o seguinte: olha, é o primeiro livro a primeira vez que eu tentei ler Bernard Cornwell, eu não consegui prosseguir e deixei de lado, né? E aí o pessoal ficou: porra, caraca, mas como é que pode ser tão fã e tal? E eu expliquei o porquê, né? Expliquei o porquê. Porque naquele período eu tinha acabado de vir do Pilares da Terra, né? Tinha acabado de ler o Pilares da Terra, do Ken Follett, e tinha um tipo de narrativa que muitíssimo diferente, né? Também era num período medieval, tudo, mas uma narrativa muitíssimo diferente da narrativa que eu viria encontrar em O Rei do Inverno, né? Hoje em dia eu considero os dois gênios, considero os dois livros excelentes, né? Igualmente excelentes. Só que naquele momento eu tava sintonizado para um tipo de narrativa. Então quando eu caí em outro, eu não soube me sintonizar e acabei que só consegui pegar muito tempo depois desse livro, né? Eu tô falando isso porque é muito importante, cara, que a gente saiba valorizar e consiga entender o estilo de cada autor, né? Então, se você lê aqui, por exemplo, a gente leu aqui nesse minipod o texto do Ademir, né? Lemos do Lúcio e do João Paulo agora. E são estilos completamente diferentes e prosas completamente diferentes. O caso do João Paulo, cara, eu achei interessante demais, porque ele traz uma prosa, eu vou chamar assim, uma prosa poética, né? Não uma prosa, não é uma poesia em si, porque não tem lá as estrofes, aliás, você entende mais de poema do que eu, vou deixar que você fale depois, porque eu posso cometer muitos erros nesse sentido, mas é em prosa, mas com toda a característica de uma poesia, quer dizer, o que é uma poesia, né, nesse contexto que eu tô falando? Você não traz, né, a cena, né, ou a situação, vamos dizer assim, muito mastigada. Você dá muita margem para interpretação, você dá margem para que o leitor visualize aquilo, interprete a cada parágrafo, interprete da maneira que melhor lhe convier, né? Então, com emoção e tal. Então, esse tipo de coisa eu acho muito interessante. Então, a sentença de Tristão, né, que é o conto aqui do João Paulo, Tristão tem aquela velha história da Tristão e Isolda, né, não sei se vocês conhecem, que é uma balada medieval do início da Idade Média, aliás, muitíssimo importante, foi incluída no ciclo das histórias arturianas, mas depois, só que dizem que até nem necessariamente era no início, que é a história do a história original, não tô falando que tá aqui necessariamente, é a história do da Isolda, né, que é prometida ao rei Mark, Mark da Cornualha, né, e o Tristão ele é enviado para proteger, como segurança, né, para proteger ela durante essa viagem. E uma das mulheres lá do castelo da Isolda Holder, ela, sabendo que para ter tudo certo no casamento, preparar uma poção mágica. Uhum. Então, o que é para acontecer é que quando o Mark e a Isolda se encontrassem, eles iam beber essa poção e iam ficar apaixonados. Então, aí, só que aí no meio da viagem, durante uma refeição, a Isolda e o Tristão, né, achando que era vinho, bebe a poção e se apaixonam, né? E aí acontece justamente isso, quer dizer, resolvem, né, viver essa paixão independente do que, né, do mundo cair na cabeça deles. Por que essa história é tão importante para a época? Porque era uma época em que esses casamentos, eles eram arranjados, né? Uhum. E você não, isso acontece até hoje em determinadas culturas, mas já existia, né, uma vontade, um ideal do amor romântico, quer dizer, o amor, sim, que você, né, tem por uma pessoa independente, que não é um arranjo feito pelos pais, entendeu, cara? Uhum. Isso era um ideal que não acontecia na maioria das vezes, mas era um ideal, e isso estava no coração do povo, sempre esteve no coração do povo, então é por isso que essa história ela pegou, né, e foi contada pelos trovadores, etc, e depois veio a integrar o círculo arturiano. Então, o que o João Paulo faz aqui, pelo que eu entendo, é uma espécie de releitura aí dessa história de Tristão e Isolda, de uma forma, assim, bastante poética, né, Thiago? O que que você acha? Faz sentido o que eu tô falando, cara?
Faz sentido. Na verdade, do que ele faz ali, cara, é uma intertextualidade, né? Quando você usa o texto de outro
para referência,
compor,
né?
Exato, para compor o seu texto. Uhum. E ele faz isso de uma maneira muito interessante, porque o que ele conta no conto dele, uhum, é, na verdade, o julgamento do Tristão. Ou, uhum, seja, ele foi pego pela merda que ele fez e ele tá sendo julgado por isso. E, uhum, aí a gente vê durante o conto que a própria Isolda tá contra ele, né, cara? Uhum, e sim, ele meio se arrepende de tudo que aconteceu e tal. Uhum. O texto do Duque falou que é bem poético. Eu entendo que ele usou, e eu acho que foi uma estratégia do autor, uhum, não tenho como saber se isso é uma característica do autor ou se é desse texto, porque o que eu percebo que ele fez ali? Ele usou muitas palavras rebuscadas, sim, talvez para emular um texto antigo, medieval.
Meio shakespeareano, mas parece uma coisa meio shakespeareana.
Exato, exato. Ele puxa muito, então fica bem rebuscado. Tá muito bonito o texto, né? Mas, sim, é um texto mais desafiador.
Isso,
né?
isso que eu ia falar no começo, só para te interromper, só para fazer um parênteses. Uhum. Que é um texto difícil, né, cara?
Sim, sim.
É um texto bem curto, né, de duas páginas, mas ele é muito difícil. Mas eu acho que essa dificuldade ela é estimulante, de certa forma.
Com certeza, com certeza. É porque, assim, deixa o texto elegante, né, cara? Isso, uhum, é essa coisa. Eu não sou a favor, isso é uma questão mais pessoal, tá? De você usar esse linguajar pra qualquer texto, entendeu? Sim. Aqui, ele faz total sentido, uhum, ele ser dessa forma. Pra realmente transportar a gente pra aquela época. Ele tá, sim, usando como base pro texto dele, uhum, um texto medieval.
Sim.
Entendeu? Então, assim, ele escrever dessa forma, uhum, ele quer fazer com que ele quer resgatar essa nossa ideia, uhum, de um texto medieval. Então, uhum, faz todo sentido ele usar essa prosa que ele usou. Sim. Embora é mais desafiadora. Eu particularmente gosto, mas eu encaro que, assim, se eu fosse o editor, eu ia virar pro João e falar assim: João, o que você quer? Você quer alcançar um grande público? Esse texto não é um texto que tem características de que alcança um grande público. Uhum. Em compensação, as pessoas que gostam desse tipo de... vai adorar essa maneira, uhum, que você escreveu, entendeu? Eu particularmente gostei muito, assim, gostei muito mesmo. Foi o que tu falou, um texto curtinho, né? Ele tem duas páginas, se não me engano.
Sim.
Não chega a três páginas. E, cara, ele é super... Ó, ele é complexo na maneira de ser... na maneira que ele é escrito. Então, assim, ele tem uma escrita, uma prosa complexa e interessante de se ler, né? Bem desafiadora mesmo. E, ao mesmo tempo, cara, ele é muito... ele tem uma história complexa. Porque, lógico que parte do pressuposto que você conheça o mínimo, pelo menos, dessa lenda aí que tu contou, do Tristão e da Isolda.
Sim,
né?
Sim.
Essa é uma característica de quando você usa a intertextualidade, você exige do leitor também que ele tenha as referências necessárias para entender seu texto.
Sim.
Entendeu?
Isso. Bom, e além disso, é uma outra interpretação, porque na história original, Tristão e Isolda nunca iriam se separar, né?
Exato, exato.
Outra coisa que você pode também interpretar, eu vou com você, com essa tese de que é o julgamento do próprio questão e alguma coisa deu errado, mas a beleza de você fazer uma coisa mais, um pouquinho mais abstrata, né, é que você também pode até entender como outra coisa. Talvez esse seja um outro Tristão, talvez essa seja uma outra Isolda, talvez esse julgamento tenha ocorrido, esteja ocorrendo nos dias atuais, por exemplo. Uhum. Abre para esse tipo de interpretação, não estou dizendo que é. Uhum. Eu acho que eu vou contigo, acho que a tese é essa, né? Beleza. Mas o que eu trago, assim, se a gente sempre pensa, tenta pensar no que é, do que está mais saltando aos olhos de questão nesse texto, né? No texto que a gente está analisando, a gente falou no caso do Lúcio lá, a questão da arrogância, tudo. Uhum. Eu acredito que aqui ele traz uma questão muito interessante, João Paulo, essa coisa do julgamento, né? Porque uma das maneiras do Tristão se defender é culpar, na verdade, né, aquele que incita o crime, né?
Exato.
Isso, claro que a gente sabe que termos jurídicos não faz o nosso sentido, mas afinal de contas a gente tá falando de amor, né, cara?
Uhum.
Né? De um amor romântico e tal, né? Então, assim, quer dizer, a culpa é dele porque se apaixonou, ou a culpa é daquela pessoa que provocou essa paixão, uhum, né? Eu acho que essa questão, cara, muito bacana, porque ela encarna justamente, né? A gente tá considerando aqui que isso é uma, vamos dizer assim, uma história sendo reinterpretada, reconduzida, uhum, reescrita, entendeu, cara? É revista, segundo parâmetros que o João colocou aqui, né, cara? Que eu acho interessante. Não tem texto melhor pra fazer isso do que um texto que já é um texto meio que mitológico. Então, exato, o João pode interpretar e reinterpretar da maneira que ele quiser, como a gente falou, né, dentro desse contexto. Então, eu acho assim que ele trazendo essa questão de que, né, a defesa dele é essa. Pô, mas espera aí, ela que, né, me seduziu. Uhum. Entendeu, cara? Não fui eu que, né, eu fui seduzido. Então, na verdade, eu sou a vítima da, uhum, coisa, né? Eu achei que essa é uma questão que tem tudo a ver com essa... Seria algo que um trovador traria, entende, cara?
Sim, com certeza, com certeza.
Então, acho que ele foi bem feliz aqui nessa ideia. Agora, foi o que eu te falei. Eu só tenho essa ressalva, que não é uma ressalva não, na verdade, né? A gente tem que deixar bem claro isso, porque em outros minipós a gente já falou que não são críticas, né? Às vezes a pessoa pode entender como crítica, não é... Foi exatamente isso que você falou, Thiago. É uma escolha criativa ele fazer esse tipo de texto aqui. Uhum. Né? Eu acho que é um texto difícil. Eu acho que é um texto que não vai ser para todo mundo. Eu acho que ele tem um tamanho ideal. Talvez, uhum, se estendendo muito, eu acho que realmente ficaria mais difícil de ler. Até de escrever, quer dizer, desenvolver essas ideias. Então, eu achei o tamanho perfeito. Mas se torna um pouquinho mais hermético, né?
Sim.
Pra pessoa que lê, né? Como eu tô te falando, a poesia, ela, em geral, é mais hermética do que a... Se bem que não sempre, né? Por exemplo, música, poesia, não tem nada de hermético, mas, assim, o fato, assim, de você trazer pra prosa, em geral, torna mais acessível.
Sim,
né?
Com certeza.
E aqui é uma prosa, eu chamaria de prosa poética, entendeu? Então ela se torna um pouco mais densa, né, cara?
Uhum.
Ela abre mais espaço à interpretação, o que eu não acho um problema, só que eu acho que é importante, já que estamos analisando esse texto, acho importante colocar os pingos nos is e trazer o que a gente acredita que, né, faz essa análise, né, cara?
Uhum. Cara, é exatamente isso, Dudu. Eu acho que, estando ciente de que realmente esse texto, ele... Uma coisa que tu colocou, eu acho perfeito. Eu acho que o fato dele ser curto, ele emenda bem essa coisa de, é um texto difícil? É. Mas é um texto curto, então dá pra você encarar. Se fosse um texto muito maior, aí, sim, tu vai aumentando o nível de dificuldade, e conforme o texto vai ficando mais difícil, uhum, menos leitores ele vai ter. Isso é fato. É fato, assim. É, claro, aquele negócio. O livro do Leminski lá, o Catatau. Vê quantas pessoas leram o Catatau. Muitas pessoas dizem que leram, mas nem muitas, porque é um texto extremamente difícil. Uhum. E é um livro, cara, é um romance. Então, cara, assim, na boa, eu tenho ele em casa, eu nunca consegui ler. E, pô, beleza, ele deve ser maravilhoso, tudo isso, porque ele é um... O Leminski era um cara que experimentava muito a linguagem, só, uhum, que, cara, ele vai ser lido por estudiosos, não vai ser lido, uhum, pelo público. Então,
tudo bem,
se é o seu objetivo, né, se é isso que você quis, tranquilo, uhum, é isso aí. Uhum. Nesse caso, eu acho que ele tá perfeito, esse conto, porque ele consegue pegar o público geral, porque ele não é muito grande. Então, sim, o cara pode parar e, pô, se dedicar em cada parágrafo pra entender direitinho o que tá sendo escrito.
Isso.
Entendeu?
Porque tem que fazer pouco tempo.
É. Porque é pouco, a extensão dele é pequena. Eu, sinceramente, eu adorei, cara, eu adorei, assim, tanto a parte da releitura, quanto os vocábulos que ele escolhe, sabe, as palavras que ele usa, uhum, até as conjugações verbais são bem interessantes. Então, Então, assim, é um texto muito bonito, na minha opinião.
A gente conhece pouco do João Paulo, mas eu fiquei curioso, cara, pra saber o tipo de literatura que o envolve, né? Uhum. Acredito que eu deva ter lido muita coisa nesse sentido pra poder ter esse tipo de referência,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Então, muito interessante, mesmo. Cara. Parabéns, João Paulo. Lembrando que, Thiago, que todos os contos estão disponíveis, né, cara?
Sim.
Pra gente, pra galera ler. O que a gente sempre fala aqui é que o Minipod Contos não é apenas para aqueles que enviaram o conto, o texto, e sim para todos, porque acredito que tenha questões, né, para quem escreve, para quem lê também, que podem ser muito interessantes, que a gente analisa aqui, pode ajudar você que está escutando, que não foi quem enviou, mas está escutando, e faça um exercício, pô, escutar e ler os textos, cara, isso é um exercício para vocês que desejam ser escritores, né, e para aqueles que desejam treinar a própria literatura. Eu não quero escrever, mas eu quero ler, quero ser um bom leitor, quero entender os meandros da literatura.
Pô, exato.
É uma coisa que muito bacana.
E esse texto aqui, eu acho que é um texto que é bem interessante de você ler e escutar a gente ler pra analisar bem ele, cara. Eu acho que o João mandou muito bem mesmo, assim. É um texto que eu li mais de uma vez, porque, de novo, ele não é um texto fácil. Então você tem que ler mais de uma vez, você tem que ler concentrado e tal. Cara, mas assim, a recompensa que você tem lendo o texto é muito grande, cara, vale muito a pena. Parabéns, João, foi muito, muito bom, cara. Dudu, foi isso, cara. Mais um mini pod contos. Lembra a galera aí que se quiser se inscrever, como é que faz, Dudu?
É muito simples, cara. É só, certamente, em algum lugar que você esteja vendo, né, seja no seja nos agregadores, no descritivo, vai ter lá um link. Esse link vai para uma página do meu site. Nessa página tem, inclusive, os contos e tem uns detalhes também. Eu sempre coloco os detalhes de como você se inscreve. Mas é muito simples, na verdade. Não precisa nem ir lá. É só escrever para eduardospor@gmail.com dizendo o seguinte: olha, eu tenho interesse em participar do Minipod Contos. E a gente vai te responder com todos os detalhes. Você não precisa, né? A gente vai te mandar o link e tal. Se você não quiser procurar agora, se estiver escutando esse áudio em algum lugar que você não tem acesso a texto para ver nada, e se ficou empolgado, interessado, escreve pra gente. De novo, eduardospor@gmail.com. Queria, como é que faz participar do Minipod Contos? A gente vai te explicar tudinho, vai tratar você super bem. Tipo, dia de noiva, sabe como é que é? Como é que é o dia de noiva?
Dia de noiva, é isso mesmo.
É isso aqui. Faz tudo, né? Pra massagem, etc. Beleza, Thiago?
Beleza, Dudu, muito legal, cara. Mais um mini pod contos fechado. Eu achei, cara, que esse, mais uma vez, né, Dudu, ótimos contos. De novo, foram contos, né, foram três contos que a gente analisou, que é bem legal. Eu gosto de textos fechados assim. E eu sei que a galera vai ler e vai concordar com a gente. Comenta aqui no Telegram o que você achou dos contos, que é legal pros autores terem esse conhecimento também, né, ver o que o pessoal achou. Não só o que eu e o Dudu achamos, né. E se você quiser mandar e-mail, manda e-mail pra eduardospor@gmail.com pro nosso mini pod também, né?
Sim, exatamente. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, né, que não o Telegram, plataformas e tal, acesse o nosso canal no Telegram, cara, aqui, t.me/eduardospor, que lá nós temos muitos conteúdos além dos podcasts, né, cara?
Ih, muita coisa legal.
Beleza?
Fechou, Dudu. Até a próxima, galera.
Valeu, até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.